Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com Lula Queiroga, ouvindo algumas composições de sua autoria e conhecendo um pouco de suas outras artes. Na música, Queiroga recebeu prêmios importantes, como o de melhor música no Prêmio Sharp de 98, para o dia em que faremos contato, e melhor compositor de música popular da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2002, com o CD Aboiando a Vaca Mecânica. O álbum Todo Dia é o Fim do Mundo foi indicado como o melhor álbum de pop rock no 25º Prêmio da Música Brasileira.
Você me empurrou do navio, eu fui levado na onda. Vim bater numa ilha de silêncio e de sombra. O que era chama de amor, agora é fogo de palha. Eu vou morrendo na praia.
Queiroga, você também tem diversos trabalhos na área de audiovisual. Você fez a coordenação musical do filme A Pessoa É Para o Que Nasce, de Roberto Berliner, e também co-dirigiu o filme Pindorama, A Verdadeira História dos Sete Anões, também ao lado de Berliner. Além disso, você fez muita publicidade. Eu queria falar um pouco disso. Como é que nasceu a sua vocação publicitária?
Como uma forma de manutenção da minha vida mesmo, uma forma de sustento, uma forma de... Foi o que apareceu para mim num determinado momento. Eu já tinha feito coisas como jingles e tal. Mas depois que a gente criou a produtora no primeiro momento, agora não, agora acho que ela se vocacionou e saiu um pouco, entrou mais para o conteúdo do que propriamente para propaganda. Quando a gente partiu para iniciar isso, a gente fazia quase que 90% de tudo que se produzia era filmes publicitários para TV, ou filmes institucionais, ou em geral. Essa é uma forma, uma fórmula. É um jeito que você vai entendendo aquilo ali, que você vai além da questão técnica, que você vai partir de uma base técnica, lógico, mas eu entendo tudo como funciona aquela orquestra que está ali na minha frente. E com o tempo, né, foram muitos filmes, eu já fiz filme de tudo que você possa imaginar. Como diretor de cena em geral, assim, você se mete em tudo, né? Quando você está dirigindo, você se mete em tudo. E muitas vezes eu criei também, que é uma coisa que não é tão recomendável, porque sempre tem agência. E eu não quero pular ninguém, né? Não tenho desejo de pular a história. Agora, é uma coisa para venda. É porque eu tenho entusiasmo para trabalho, para qualquer coisa que venha. Se aquele negócio ali, naquele momento, bateu, eu fico entusiasmado. E aí dou tudo de mim. Para mim, vai começar um show, tá rolando, a coisa vai acontecer. Mas, no final das contas, é uma coisa que foi feita para ganhar dinheiro, para sustentar filho, para juntar. Eu e minha mulher trabalhamos assim, inclusive, em conjunto. Já a questão de música é muito diferente.
Claro. E a questão de cinema? Surgiu na carona aí também, na publicidade?
Por gostar de cinema, né? Por conviver com pessoas que fazem cinema. Cinema, eu digo assim, hoje eu falo conteúdo como um todo, porque pode ser tudo, né? Você pode fazer uma série de interprogramas, você pode fazer com teor cinematográfico, você pode fazer documentário, você pode fazer ficção, você pode fazer, abrange um monte de... Eu não separo muito essas coisas, mas em geral o documentário é um universo onde quando chove é porque choveu. Já na ficção só chove se o cara quiser.
Você está com algum projeto agora de documentário ou de ficção?
Estou participando do Núcleo Criativo com algumas outras pessoas, que está com sede lá em Recife, mas assim, é para uma história de beneficiamento, né? Você não é para sair e filmar, é para desenvolver os roteiros.
Entendi.
Aí eu faço parte de um núcleo criativo, Braulio Tavares faz parte de outro, aí Aquiles Lopes também, que é outro escritor também, faz parte de outro, e a gente, junto com isso aí, talvez seja Lírio Ferreira o nosso... condutor, até porque o livro fez... E nesse caso, a minha parte é ficção. Um filme de 50 minutos tendendo a ser uma série. Querendo ser uma série, que ele mata o fim, tem um fim, mas só que o fim deixa aberto coisas para o futuro.
E sobre o quê? Você pode adiantar o assunto?
Rapaz, é uma história sobre barbatana de tubarão.
É mesmo?
É, que é um crime. São mortos 73 milhões de tubarões por ano. Eles tiram... cortam a barbatana e jogam de volta no mar, para não fazer peso, porque a barbatana é muito mais valiosa. É uma iguaria caríssima. Hong Kong, por exemplo, é um centro de distribuição. Aí tem a pesca legal e os 95% que é ilegal. Porque, na verdade, é uma coisa terrível. Para fazer um prato para ostentação. Que se diz que tem um valor energético muito grande e ela dá virilidade para o homem.
Afrodisíaco, né?
Afrodisíaco. E para as mulheres, para as crianças. Faz bem para tudo. Mas ela tem uma toxina terrível. Que leva ao Alzheimer e ao Parkinson. E isso é caríssimo. Sabe quanto é que custa uma sopa? $200 num restaurante normal. Lá em Recife tem um que tem. Lá em Recife custa R$500 uma sopa. E é um pedacinho. Depois eles, para fazer a sopa famosa, eles guardam os pedacinhos maiores, o resto eles ralam para poder durar, ter mais durabilidade. Enquanto isso, está se matando o tubarão para caramba. O eixo da história é sobre o tráfico disso.
Você está gravando também uns episódios, não é? Sobre futebol.
É, cara, um outro lado, um negócio chamado Arquibancadas, que é um projeto que já foi aprovado e tal. E a gente está rodando o Brasil com ele. É um projeto, um torcedor, um time e... de toda a irracionalidade ou a aventura que isso pode trazer. É, tem pessoas que são incríveis, assim, que são torcedores mesmo, que sabem tudo do time. A gente entrevistou, por exemplo, três pessoas que eu acho que foram ícones nessa primeira 10 entrevistas. Samuel Rosa, sabe tudo sobre o Cruzeiro. É, Tony Platão, cantor carioca, Fluminense, ele conhece tudo. Bruno Mazeu, Vasco. Ivo Meirelles, Flamengo. É impressionante como o pessoal dá tudo naquele momento, chega às raias da loucura.
E... comentando o seu
comentando
time,
comentando também,
é isso?
Mas elas já são assim, lembrando coisas que aconteceram, fatos, a gente vai conversando e puxando.
Entendi.
Né? Samuel, por exemplo, disse um negócio muito legal, ele disse, meu Deus, a gente sempre pergunta, você tem alguma superstição? A pessoa diz, não tem superstição. Sempre lembra de cada coisa. Ele disse, não pode ter nada no meu raio de ação. Eu assisto em pé, para frente assim, e nada no meu raio de ação. É, aqui para trás não pode ter nada, senão eu derrubo tudo e bato tudo. O outro já diz, só bota a camisa ao contrário, mas porque deu certo, teve um tempo que usava, depois não usa mais. E assim, e o que é que as pessoas são capazes de fazer pelo seu time? Como o time vira uma coisa do afeto. Aí a gente vai descobrindo esses melindres que cada um tem, mas é todo dedicado a isso. Por que existe o futebol? Por causa da torcida.
Ô Lula, para encerrar nossa conversa, eu queria saber se a gente pode comentar a reunião que houve aí no Ministério da Cultura, essa reunião da qual você participou. É possível falar disso?
Não houve exatamente uma reunião, não. Houve uma conversa. Eu já trabalhei várias vezes com Mendonça, inclusive uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito aplicada. E tomara que ele consiga colocar essas histórias nos eixos, porque eu conheço ele há muito tempo e assim, nunca ouvi falar, nem de ninguém, de alguma deslealdade, de alguma de uma ingerência dele. Ele foi governador, né? Do estado de Pernambuco, eu fiz vários trabalhos com ele, de vários tipos, para ele e com ele, né? Até a coisa mesmo de marketing político, eu trabalhei, além de que ele estudou com Dani, estudaram no mesmo colégio e tal.
Dani é sua esposa, né?
É, Daniele Ruver, e a gente tem essa afinidade muito grande. E aí eu pude em alguns momentos sugerir pessoas que ele pudesse ouvir, até para não interromper, ele tem um cuidado grande de não interromper coisas que estão dando certo e que vieram da gestão anterior. Aí você chega e vai tirando tudo de qualquer jeito. Ele teve essa necessidade de
ouvir. Essa prudência, né?
A prudência de ouvir e não interromper o que está dando certo.
Claro. Né? Tudo são conquistas,
errado,
né?
Não pode. Tudo, tem coisa que deu certo, tem coisa que não deu. Tem gente que continua, tem gente que não continua. Eu acho que o importante é não perder nunca de vista o tamanho desse país e que tudo começa e começa a existir a partir da educação.
Bom, boa sorte à cultura, aos artistas, a você, pois Lula. Obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui, nos dando esse privilégio, né, de conversar sobre outras coisas, né, outras facetas suas que às vezes
outras
a gente não conhece. Bom, obrigado, um desejo também... vida longa à sua arte ou às suas artes.
Né? Deus te ouça.
E a gente vai ouvir mais um pouco de você no programa Aplauso, em breve, com a Carmen Delpino. Não é isso?
É isso. Tá tudo certo. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo que está escutando a gente aqui agora. E pô, toda vez que eu venho a Brasília agora, eu chego por aqui para ver se tem uma brechinha aqui para mim.
Por favor. Obrigado,
valeu,
Lula.
Querido.
Bom, Trilha das Artes fica por aqui. A produção do programa é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. E eu sou André Amaro e encontro você no próximo final de semana aqui na Rádio Câmara, a Rádio da Cidadania e da Cultura Brasileira. Deixo você com um pouco mais de Lula Queiroga. Altos e Baixos, composta em parceria com Yuri Queiroga. Até a semana que vem.
Eu tô botando dúvida, eu tô botando defeito, eu tô prestando pra nada, tô ficando obsoleto de mim, ficando absolutamente não afim. Eu tô na crista da onda, eu tô fazendo sucesso, tô no topo do Cristo, sou o motor do progresso. Faço tudo pra chegar no primeiro lugar, que eu nem sei onde é, mas deve ser melhor do que aqui. Prestando pra nada, tô querendo me livrar de mim. Eu fico transparentemente não afim. Eu sou o herói do momento, eu sou a capa da Veja, sou tampa de cruz, sou a loura da cerveja skin. Eu sou a nova coqueluche do inverno, pobre e feliz de mim. Tirado do time, tô em regime de fome. Eu tô prestando pra nada, tô perdendo a validade de mim. Eu fico aparentemente não afim. Eu tô na crista da onda, tô fazendo sucesso. Eu tô no topo do Cristo, sou o motor do progresso. Toco tudo pra chegar no primeiro lugar, que eu nem sei onde é, mas deve ser melhor do que aqui. Eu tô botando dúvida, eu tô botando defeito, eu tô prestando pra nada, tô ficando obsoleto de mim, ficando absolutamente não afim. Eu tô nadando em dólares, eu fiz o gol da vitória. Eu sou o centro da história, eu sou o aço da Votorantim. Eu sou Jesus tirando férias do inferno, pobre e feliz de mim. Feliz.
Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.